Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Cidades de 15 minutos, um conceito de cidade de proximidade desenvolvido durante a pandemia. O que é? Será este o caminho das cidades? E como é que poderíamos ter cidades de 15 minutos em Portugal? Respostas já a seguir.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, em 15 minutos conseguimos dar conta disto tudo? Que conceito é este de cidade de 15 minutos?
Olá, Nuno. Bem, o conceito da cidade de 15 minutos é um conceito muito interessante. Esta ideia, um dos precursores foi Carlos Moreno, que é um urbanista e professor na Sorbonne, ele é colombiano, ele já vive há muitos anos em Paris, e as suas ideias até foram popularizadas durante a campanha da atual presidente da Câmara de Paris, Ana Hidalgo, que fez desta questão das cidades de 15 minutos uma das bandeiras da sua campanha, portanto, de poder transformar Paris, e eu aqui faço um parênteses, e logo Paris, numa cidade de 15 minutos. Eu digo logo Paris porque isto vai-nos abrir já aqui o diálogo. Paris é das cidades maiores da Europa, em termos de extensão, e eu não me atrevo, eu não conheço Paris o suficiente, mas não me atrevo a imaginar como é que seria possível concretizar o sonho da presidente Ana Hidalgo, não faço ideia, em Paris. O que nos traz a Portugal? Como é que nós, portanto, como é que nós conseguiríamos fazer isso?
O exemplo que estás a dar vem de Paris. A nossa ideia é falarmos aqui também sobre a forma de transportar este conceito para Portugal. Nós temos cidades, obviamente, diferentes de Paris, bem, pelo menos mais pequenas, garantidamente. Olhando para este conceito de cidade dos 15 minutos, de podermos ter acesso a equipamentos, a serviços, a lojas, em 15 minutos, conseguiríamos transportar isto para a nossa realidade?
Antes disso, vamos justamente então perceber o que é a cidade dos 15 minutos, exatamente como tu estavas a dizer. Nós falamos muito de trotinetes, e já falamos aqui também de trotinetes e bicicletas nas cidades. Falamos da necessidade de tirarmos os carros de determinadas zonas da cidade para que isso também torne a cidade mais fluida, porque essa é que é a verdade. Porque a questão é, nós conseguimos ou não, a questão da cidade de 15 minutos é essencialmente responder a esta pergunta. Nós conseguimos ou não ir a todo o lado em 15 minutos. O que é o todo o lado? O todo o lado é se nós, no nosso dia-a-dia, num raio de, vamos imaginar, 30 km, que é bastante, mas se pensarmos em Paris, rapidamente se percebe, mas num raio de 30 km nós teríamos que ter praticamente os serviços todos. Mas tu agora dizes, mas 30 km ninguém faz em 15 minutos. Pois não. A questão é, nós temos que preparar-nos, as cidades têm que ficar preparadas para que em apenas 15 minutos, seja de bicicleta, seja de trotinete, ou no limite, até seja de carro, mas de carro numa perspectiva elétrica ou numa perspectiva com mais ecologia, que tu consigas ter ao teu dispor aquilo que hoje em dia te demora bastante mais do que 15 minutos. Vou dar vários exemplos. Imagina, nós teríamos que pensar em cidades de uma forma diferente. Tu hoje, se quiseres ir ao teatro, e se estiveres numa das pontas de Lisboa, tu há zonas de Lisboa onde tens os teatros a menos de 15 minutos, rapidamente uns dos outros até. Se quiseres até fazer esta analogia, é fácil pensar neles. Olha, eu no da Trindade, para aquele, etc. Consegues ali fazer 15 minutos. Mas a questão é, onde é que tu estás? Se estiveres na zona, vamos imaginar, da Expo, já não é tão fácil acederes a um conjunto de coisas, ou se tiveres em Chelas, ou não interessa, vamos pensar num conjunto de zonas. O que é preciso? Primeiro, preparar a cidade, mas também preparar localmente cada uma das zonas da cidade para que tenham estes serviços. Antes de nós mandarmos as cidades todas abaixo, porque o exemplo de Paris é importante, porque a cidade é muito grande, mas repara, aquilo que é preciso, e já vamos depois voltar a Paris, aquilo que é preciso é pensar o que é que falta a cidades como Lisboa, como Porto, para tu, em 15 minutos, teres tudo ao pé de ti. E o que é o tudo? Os hospitais, cultura, como por exemplo nós falávamos dos teatros, exposições, parques públicos, onde tu possas levar os teus filhos, onde tu possas encontrar-te com amigos numa esplanada, mas ao mesmo tempo onde tu possas tratar da tua documentação, se precisares tratar da tua documentação, onde tu possas ter bancos, onde tu possas ter um conjunto de serviços. Porque repensar a cidade não é só na forma de nós nos movermos na cidade, é daquilo que a cidade oferece em cada uma das zonas às pessoas. Não faz sentido nenhum, imagina, nós dizermos que agora tínhamos o melhor hospital do planeta numa determinada ponta de Lisboa, se depois não tinhas hospital nenhum na ponta oposta e demoravas tipo 2 horas a chegar a esse hospital. Estou aqui a dar um exemplo completamente espatafúrdio. Ou não, se nós pensarmos em algumas cidades, isto não é assim tão descabido. E o conceito da cidade de 15 minutos é esse. É tu teres um conjunto, em cada bairro, teres um conjunto de ofertas culturais, hospitais, escolas, que te permitam fazer usufruir desses equipamentos.
Isto é um bocadinho transportar um bocadinho a vida rural ou de uma vila para uma cidade. As vilas, por si só, são, vá, à partida, mais pequenas, se calhar em todas, mas mais pequenas do que uma cidade. E tem um bocadinho essa obrigação, não é? De ter os serviços, estão muito mais apertados em termos de espaço, e portanto é possível fazer esse tipo de vida. Eu dou o exemplo, eu moro fora de Lisboa, numa zona de onde nunca quis sair, exatamente por causa desse conceito. Eu saio de casa e a pé consigo alcançar tudo. O supermercado, o café, restaurante, zona de lazer, a zona de para as crianças poderem brincar, a zona de passeio. E é esse conforto que me fez nunca sair daquela zona. Eu morei em Lisboa durante algum tempo e para mim era dramático. Para ir ter com alguém tinha que andar não sei quanto tempo de transportes para chegar a outra ponta. Portanto, aquilo que me parece é que é transportar um bocadinho esse conceito da zona rural ou de vila para dentro de uma cidade.
Por exemplo, em Paris, e voltando ao exemplo inicial, uma das coisas que eles fizeram foi, por exemplo, abrir os pátios das escolas ao fim de semana. Ao abrir os pátios das escolas, rapidamente transformaram uma zona que durante o fim de semana está desocupada, o pátio da escola, numa zona onde tu podes ir com os teus miúdos brincar, com os teus filhos brincar. Ou que tu podes organizar um encontro no bairro, por exemplo. Ganhas um espaço de repente, porque é um espaço que existe, um espaço físico que existe, que ali está. Tu consegues imaginar a quantidade de escolas, pensa em Lisboa, a quantidade de escolas que ao fim de semana estão fechadas e que têm pavilhões ginodesportivos e que têm pavilhões para jogar basquete, estão fechados. Muitos deles estão completamente encerradas as escolas, completamente acadeados, se for preciso. Uma das coisas que em Paris fizeram foi abriram esses espaços para a comunidade. Ao abrirem esses espaços para a comunidade, tu tens um novo polo para poderes praticar. Sei lá, nem que seja ensinar o teu filho a andar de bicicleta, se quiseres, ou podes jogar à bola. E portanto, não é preciso duplicação de espaço. Na verdade, nós temos muitos espaços que já existem. Depois, outro exemplo. Uma das coisas que foi feita é que tu repara, tu dir-me-ás assim ao Paulo, mas eu, por exemplo, até se quiser fazer uma chave em pequenas vilas, se calhar não tenho. Tenho que me deslocar a uma cidade para fazer uma chave, por exemplo. E o que é que eles fizeram? Pequenos espaços comerciais. Que estavam, muito deles devolutos, eram reaproveitados para ser alugados por um preço bastante mais baixo para abrir pequenos comércios que funcionem de proximidade. O que é que nós temos hoje em dia? Nós temos hoje em dia cidades onde nós estamos a construir ciclovias, onde nós estamos a em alguns casos, limitar a circulação dos carros, isso é uma outra questão. De umas formas bem, de outras formas mais discutíveis.
Também poderemos ir no futuro episódio discutir essa questão.
Com certeza que sim, com certeza que sim. Mas repara, a questão é essa, é que nós estamos a construir, eu diria, a destruir alguma parte das cidades, não digo de uma forma negativa, mas pronto, estamos a destruir algumas partes, em algumas zonas estás a destruir a identidade, isso é preciso dizê-lo. Noutras, estás a alterar essa identidade, a morfologia, o conceito da zona, a bem ou a mal, estás a fazer isso para colocares outros serviços, ou por exemplo ciclovias, ou mudares a configuração da estrada, mudares as esplanadas. Tu repara, nós há relativamente pouco tempo tive a oportunidade de estar em Nova Iorque e eles, uma das coisas que fizeram na pandemia, tal como outras cidades europeias e mundiais fizeram, foi aproveitar os espaços da estrada para fazer esplanadas, porque grande parte dos restaurantes, como o preço por metro quadrado é tão elevado, são pequeninos, na verdade. Cobravam preços exorbitantes para tu comeres, mas tinham 6, 7 meses lá dentro. Ora, quando veio a pandemia, como não podiam ter várias pessoas lá dentro, então o que é que a Câmara fez em Manhattan? Em grande parte da zona ocupou uma via inteira. Isto foi uma das coisas que fizeram. E a outra via ocupou, e está a ocupar, por exemplo, para andares de bicicleta, porque eles não tinham forma de fazer ciclovias. Nós aqui, em algumas zonas, estamos a destruir passeios para fazer ciclovias. É preciso dizê-lo, já falámos aqui, eu sou completamente a favor das ciclovias, desde que pensadas também para servir quem utiliza a ciclovia, mas que não prejudique as pessoas que usam a zona da ciclovia está. Agora, repara, quando nós pensamos neste conceito da cidade de 15 minutos, isto tem que ser tudo integrado. tu não podes, nós não, as câmaras não podem decidir, o poder político não pode continuar a decidir fazer a ciclovia ali só porque fica bonito fazer uma ciclovia, ou cortar o trânsito ali só porque fica bem cortar o trânsito ali, e o vice-versa, que é não corta o trânsito ali porque, olha, porque ali não dá jeito. Portanto, isto tem que ser repensado, de modo que as pessoas, de facto, possam usufruir da cidade.
Isto e... obriga uma nova filosofia na forma de ver a cidade.
Sim.
E obriga também muita coragem, coragem política, para afastar também a pressão imobiliária que existe nas cidades, não é?
Sim. Outro exemplo, e que nós podemos dar, eu acho que é importante, que é assim, o teletrabalho veio mudar muitos hábitos. E um dos hábitos que o teletrabalho veio mudar é nós agora, quando estamos no trânsito, sentimos mais, e já falei com vários amigos, com certeza que partilhas deste pensamento, sentimos muito mais o trânsito agora. Qualquer engarrafamento de meia hora agora a nós parece-nos de 4 horas.
Certo.
Parece-nos um horror. Porquê? Porque tivemos 2 anos onde respirámos sem isso, não é? Portanto, isso não fez parte do nosso dia-a-dia. E agora, quando estás em teletrabalho, no dia a seguir, se tiveres que ir para o trânsito, já estás em stress permanente, porque sabes que vais para o trânsito. E até podes apanhar só 15 minutos de trânsito. Mas a verdade é que nós, psicologicamente, estamos muito mais afetados agora pelo volume de trânsito do que o que estávamos antes da pandemia. As cidades também têm que pensar nisso, que é, nós de facto, as pessoas agora querem outras coisas. Nós já não queremos estar mais do que 15 minutos no trânsito. Não queremos. Já não queríamos de antes, mas não sabíamos que havia uma alternativa. Agora sabemos que há uma alternativa. Agora sabemos que temos uma forma de viver diferente e melhor, com mais qualidade de vida. E portanto, isso é importante. Nesse tal repensar que as autarquias e que o poder político tem que fazer, eu acho que tem. Acho não, é uma certeza. Tem que ser repensado desde o início. E o que estiver mal feito, refaz-se. Faz-se de novo, experimenta-se, fala-se com as populações, ouve-se as populações. Eu gostava de dar aqui um exemplo também.
E a longo prazo, não é pensar um ano antes das eleições e depois das eleições esquecer-se desse processo?
Sim, não é pôr os pilaretes amarelos, que é porque é uma ciclovia, entretanto está feita, e 15 dias depois tiras os pilaretes amarelos porque entretanto aquilo não dava jeito a ninguém e as ambulâncias não passam. Bem, um exemplo que eu gostava de dar, que é sintomático também daquilo que nós podemos ou não podemos pensar. Tu repara, nós temos cidades onde será mais fácil pensar neste conceito das mini-vilas, como tu muito bem identificaste, que era esse até o conceito que a Anne Hidalgo usou na campanha. Ela usava a expressão mesmo, as mini-vilas dentro da grande vila que é Paris. E o projeto em Paris, houve várias coisas que ficaram muito bem feitas. Eu conheço mal a cidade, mas o projeto conheço bem, li bem o projeto. E a verdade é que houve um outro projeto que era das cidades de 10 minutos. Este foi desenvolvido em Seul. Estamos a falar de uma capital diferente em termos de poder económico, também é um pouquinho diferente daquilo que nós estamos habituados a falar em Portugal. E está um projeto que é o projeto H1, que eles chamaram o projeto H1, que é um projeto que ninguém ainda sabe muito bem se vai à frente ou não, mas tem um projeto de, em 10 minutos vão fazer uma cidade em 125 hectares, ou seja, vão agarrar em 120 hectares na zona de Seul, construir uma cidade toda de raiz, e nessa cidade, se é que se pode chamar assim, aí sim, todos os transportes ou são autónomos, repara, são transportes de transporte autónomo, portanto, que não tens com carros autónomos, não tens que conduzir, ou serão sistemas de transporte partilhado elétrico, por exemplo, carros, vamos imaginar, os vulgarmente TVDS, que nós aqui chamamos em Portugal, mas todos elétricos e, portanto, com poder chamá-los através de plataformas eletrónicas. Também já está pensado aquilo que são os eVTOLs, que são aqueles helicópteros que levantam e pousam no mesmo sítio e podem transportar passageiros de uma forma totalmente elétrica e ecológica. E em toda essa zona, o projeto é um projeto, curiosamente, de uma empresa dos Países Baixos, apesar de estar feito em Seul, é um projeto de uma empresa dos Países Baixos, que logo desde raiz não tem um hospital, tem em várias zonas serviços com múltiplas valências, uhum, que as pessoas rapidamente consigam ter acesso a tudo aquilo que é em termos de saúde.
Um bocadinho aquilo que, na nossa perspectiva, tentou fazer com as unidades de saúde familiares, o SF, não é?
Um conceito desse género, à escala de Seul, escrevia a dizer.
Bom, mas é, pela descrição que tu estás a fazer, isso é uma escala completamente estratosférica, não é?
Pronto.
Porque nem parece um bocadinho deste mundo, parece quase dentro de um filme. Esse tudo que tu estás aí a construir na minha mente, isso é para estar pronto quando?
Eles não dizem. Eles não dizem sequer se vai avançar. Pronto, dizem a zona, onde é que vai estar, é um projeto bastante giro. O projeto chama-se o Project H1, poderão, é fácil de encontrá-lo, que é da capital coreana, mas aqui eu diria que é assim, não, nós não sabemos se vai existir, mas aqui a questão é, mais do que existir, é provocar a discussão sobre aquilo que é necessário. E era aqui que eu queria chegar. Nós não precisamos de investir, eu não imagino o valor para fazer 127 hectares em Seul. A questão aqui é motivar a discussão e colocar em cima da mesa, e é isso que eu gostava de deixar bem claro. Nós deveríamos pensar, não sei se são cidades de 15 minutos, mas que todas as pessoas tivessem ao seu alcance, num período bastante curto, um conjunto de valências. Acabar um bocadinho com as assimetrias que já falámos no outro podcast, mas ao mesmo tempo facilitar que todo o transporte no dia-a-dia seja uma coisa bastante prática. Tu tenhas confiança, porque é preciso dizê-lo, tens confiança para agarrar na tua bicicleta, se assim quiseres, e atravessares uma cidade. E tu tens cidades onde tu não tens essa confiança e és um ciclista experiente. E não tens confiança, sendo assim, tens confiança agora para atravessar a cidade até ao ponto X de bicicleta. Tu dizes, epá, não, aí uma zona onde eu não passo. Porquê? Porque não tens condições. E portanto, o conceito de cidade de 15 minutos ou 10 minutos, que era este expoente máximo aqui da tecnologia, é um pouco provocar essa discussão. E portanto, acho que é muito importante, cada vez mais, tudo quanto tu pensa as cidades, pensar nas cidades de uma forma diferente.
Isso é ser avulso, não é? Temos visto sempre muito, no que diz respeito a políticas de sustentabilidade, muita coisa avulso, não é? E não é uma estratégia definida. Apesar de, na altura das campanhas eleitorais, fala-se sempre em estratégia, mas depois vê-se que não há estratégia definida para isto.
É um facto, é um facto.
Podcast Away.
Em menos de 15 minutos pode chegar já a seguir a outros episódios do Podcast Away. Há novos episódios todas as semanas. Estão disponíveis no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.